Obrigada.
Bem, queria agradecer muito a exposição dos três professores e queria manifestar que o IEB vai se sentir muito feliz e orgulhoso de transcrever a exposição de vocês e de publicar. Eu acho que é uma coisa absolutamente necessária, já que a visão, além da competência de cada um de vocês, a visão do estrangeiro é fundamental, porque nós brasileiros estamos envolvidos no nosso universo, universo umbigo, e algumas coisas não temos distanciamento, como é óbvio, para perceber. Por exemplo, com enorme dor, né? Não, chega a ser uma coisa muito dolorida. A exposição do professor Kambenguele utiliza a USP como um termômetro, como um lugar onde os sintomas de um autoritarismo crescente, de um autoritarismo que está presente na nossa história, mas que parecia agora, de alguns anos para cá, ser mais ou menos controlado ou em vias de recuo, como ele se manifesta primeiramente ou de uma maneira forte aqui dentro da universidade, não é? A universidade, na nossa fantasia, eu não sei se essa é uma fantasia que existe entre os outros, nos outros lugares, mas a universidade resiste mais às ondas, não é? Mas a catraca, a ausência de voz da própria comunidade, a agressividade dentro da universidade se manifesta, já vem se manifestando antes do que nós temos acompanhado no Brasil agora, de uma certa maneira.
A catraca vem sendo discutida desde os anos 70.
Exato.
Especialmente no nosso prédio.
Mas não só essa questão, porque de uma certa maneira a sociedade não tem voz aqui dentro da universidade, nem a comunidade universitária tem voz, ou tem a sua voz bastante diminuída, e isso é algo que já está muito avançado dentro da universidade. E é impressionante isso, que é com muita dor que nós ouvimos essa percepção de como a universidade parecia até mais liberal na época da ditadura militar. Para nós, da comunidade, é um problema interno nosso. Eu não me simpatizo muito com a ideia de ficar discutindo os problemas brasileiros a partir da USP, mas nesse caso acho que faz sentido sofrer com o fato da universidade já ser o primeiro ambiente onde os sintomas autoritários da universidade, que a sociedade brasileira está vendo renascer, se manifestem. Eu queria fazer esse comentário, na verdade, e queria deixar uma pergunta para os três. Nós também dizíamos, mas nós somos muito menos, percebemos menos, e o tipo de envolvimento que temos é diferente, mas todos manifestam o potencial do Brasil e o processo de modernização, a modernização que a princípio parece acompanhar a modernização econômica, tecnológica, parece acompanhar uma certa modernização das instituições, modernização democrática dos direitos. Mas a nossa percepção aqui nunca é esta. A nossa percepção é que o país se moderniza, mas nós temos uma grande falha, uma grande dificuldade de entender o que seria a modernização social. A sociedade é dividida nesse sentido. O avanço de direitos, de inclusão, é recusado por uma parte da sociedade como velharia, como atraso, e não o contrário. Eu não sei como é que vocês sentem, como é que vocês percebem isso. Porque hoje o discurso da modernização é o discurso da retirada dos direitos, da desorganização do mercado de trabalho. Nós estamos vivendo uma situação que deve ser comum na Europa, mais ou menos, que é a de criminalização do trabalho. O trabalho é o responsável, o trabalho e o trabalhador, né? Não o trabalho, o trabalhador é o responsável pela crise da Previdência. O trabalhador é responsável pela quebra do mercado e do setor empresarial, porque o trabalhador tem direitos demais e exige mais direitos. E com isso ele abala o sistema econômico, que precisa controlar esse trabalhador corporativo, ganancioso. Senão nós não teremos crescimento, em prejuízo dele mesmo, né? Porque assim nós não teremos emprego. Como é que vocês sentem esta coisa da... dessa divisão brasileira em torno de um projeto social moderno, digamos?
Bueno, ahí pasamos tres preguntas y ahí él responde las tres preguntas.
¿Podemos pasar para la plateia?
Podemos, sin problemas. ¿Preguntar algo? Por favor. Professora Malinés.
Vou começar agradecendo ao IEB que fez esta reunião tão gostosa e tão rica de aprender muitas coisas, de conhecer muitas coisas. À medida que escutava, desculpe, professor, que não consegui chegar, professor Carambelé, que não consegui chegar a escutá-lo inteiro. Mas eu senti entre os três, pelo final, que muitos dos males que nós temos pode ser, se acham que o fato de nós termos eleição, não só como brasileira, como argentina, como acho que América Latina inteira, que todo mundo vote, alfabetizado como não alfabetizado, pode ser um dos problemas políticos que a gente tem, pela manipulação que se faz do voto, pelas campanhas que mostram uma ideologia de Brasil grande, uma ideologia de Brasil futuro, um canto ao próprio hino. O próprio hino carrega em ele uma quantidade de frases onde aparecem esses louvores para o Brasil. E vou falar um pouquinho também com a relação que falou o professor de matemática, que não lembro o nome.
Pierluigi.
Como?
Pierluigi.
Ah, Pierluigi. Já nos conhecemos, Pierluigi. O pouco uso que faz o brasileiro do espaço público. É uma coisa que a mim me chama muita atenção, porque frequento muito a Argentina, e aí então faça frio, faça calor, a turma está nas praças tomando chimarrão, comendo as empanadas e não sei o que, agasalhadíssimos e de tempranas horas. E aqui a classe média, a classe alta, não frequenta, a exceção do Ibirapuera. Eu vivo a 4 quadras do Trianon e não se vê... O que se vê no Trianon é assim, o pessoalzinho que está no recreio do almoço, né? Porque também eu acho que a desigualdade cria uma intolerância, em primeiro lugar, e um preconceito de se encontrar as pessoas nos espaços públicos, né? E no demais, Hervé, quero lhe dizer que foi muito bonita a sua aula de mapa, que fazia muito tempo que eu não via. Obrigada para os três.
Obrigada, professora. Alguém mais, por favor? Eu queria fazer uma questão assim, bem objetiva, né, que eu gostaria muito de ouvi-los, falar um pouco da nossa democracia. Então, de 88 para cá, eu escuto gente falando assim, estamos vivendo uma democracia que ainda não está consolidada. Está em consolidação, é uma jovem democracia, porque de 88 para cá. Gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, como é que vocês sentem, né? Como é que vocês estão percebendo a democracia brasileira de 88 para cá, que é a Constituição nossa, cidadã, que se diz cidadã, participativa, descentralizada, né? O movimento de redemocratização que começou nos anos 80, 82, 84, com as primeiras eleições, mas basicamente de 88 para cá, que democracia é a democracia brasileira, do ponto de vista de vocês? Obrigada. Deixa aqui, que acho que dá para ouvi-los.
Né?
Quem quer?
Professor. Professor Candeia.
Bom, eu acho que apesar da modernidade, dos progressos da ciência e da tecnologia, o ser humano, as sociedades humanas não se aperfeiçoaram. Foram para a Lua, gastaram milhões, mas continua a viver com um nicho de miséria nos Estados Unidos, que é um país considerado como mais potente, mais desenvolvido, se vive ainda com os guetos. E isso eu acho que tem a ver com a questão mesmo da redistribuição da renda. Porque não basta você apresentar estatísticas, essa visão de desenvolvimento, de que vamos crescer, vamos deixar o bolo crescer, depois do bolo crescer, vamos dividir. Né? Claro, o bolo tem que crescer, mas a divisão do bolo que é um problema. Né? E todos os países hoje têm esse problema. Hoje a gente percebe que a violência urbana cresceu por toda parte. Nesse país que fala de desenvolvimento, mas se fala tanto de desenvolvimento porque tem tanta violência urbana, simplesmente por causa da droga. De onde vem essa droga? Por onde passa? Prenderam agora no Rio de Janeiro, no Galeão, armas que vinham dos Estados Unidos, de fabricação moderna e tudo isso, que iam servir talvez proteger os usos dos comerciantes de drogas nos muros do Rio de Janeiro. E esses jovens que morrem no cotidiano lá nos Estados Unidos, que são vendedores, passadores, não são eles que são beneficiados na realidade pela droga. Quer dizer, tem algum segmento da população que ganha com isso. As guerras que se vive por toda parte, principalmente nos países do continente africano. Se quer se sustenta como? Os países africanos são fabricantes de armas. As armas são fabricadas nos países europeus ocidentais. Hoje, um dos problemas do preconceito, que chama de xenofobia, nos países europeus, está devido ao quê? Aos imigrantes. A imigração desses países, que são fugindo da guerra em busca de sobrevivência, das melhores condições de vida. E os países europeus lidam com o que hoje? Impedir a imigração. Mas a fonte da imigração, que é as guerras no continente africano, isso não se toca, porque teria começado por aí. Vamos lutar contra as guerras, não vender as armas, não servir como missionários, não corromper os dirigentes africanos, ajudá-los para uma boa governança, lutar contra a corrupção. Isso não interessa. O que interessa simplesmente as riquezas naturais, os minerais, outras matérias-primas. O ser humano não está colocado em primeiro lugar. E isso pode se, essa imagem pode ser generalizada também nos países que se dizem desenvolvidos, apesar dos progressos da ciência, da tecnologia, da chamada modernidade. Eu, como falei, cheguei na Universidade de São Paulo em 75, mas nesses 40 anos o Brasil cresceu muito. Economicamente, a violência teria diminuído, mas porque ele está cada vez mais crescente. Todo mundo via a cena do Crocolândia, o que foi feito lá. Parecia que nem os animais são tratados daquela maneira.
Uma atitude
Tudo isso por quê? Aquela cena chocou todo mundo, mas Para essa classe com ideias desenvolvimentistas, a vida humana dos mais pobres conta muito pouco. Era mais importante destruir aquele lá, construir prédios, lojas, ganhar dinheiro, do que deixar aquele espaço ser utilizado, que podia ser um espaço público. Como o que você dizia agora, espaços públicos. Espaço público no Brasil é uma coisa impressionante. Você vai até alguns espaços privados. Você vai, por exemplo, em algumas praias, litoral norte do Brasil, como Guarujá, você vê a sujeira que se deixa a classe média. Até ele está numa piscina, ele joga tudo. Porque aquele lá parece a herança de uma sociedade escravista, não? Tem empregados que vão limpar isso. Então, que estou pagando por isso. Então, a coisa pública não está muito bem respeitada. Eu me surpreendi quando vi nos grandes aeroportos, modernizando os banheiros, uso de água automático, aquele tudo lá, porque eu viajava muito. Você vê aqueles executivos de ternos, que vem de Brasília, de Rio de Janeiro, Ponte Aérea, quando entra no banheiro, ele não pode fazer nem isso. Ele não se preocupa que outra pessoa possa fazer isso, mas na própria casa dele, ele não faz isso. Então, a coisa do espaço público, eu acho que faz um pouco de parte dessa mentalidade escravista, e parece que não pertence a ninguém. E isso eu vi muita diferença com, acho que Pierluigi e Thierry podem me desmentar e desmentir, eu vi diferença com o comportamento de alguns cidadãos no espaço público, em alguns países europeus. Eu me lembro, nos anos da independência, quando os jovens intelétuos começaram a ir para a Europa para estudar. Me lembro de um colega meu que estava em Londres, ele comeu um chiclete, jogou o papel no chão, fui andando, depois de 5 minutos, tinha um policial que pediu parar. Disse, vamos voltar. O policial levou ele, disse, pega aqui, bota na lixeira. Até essa educação nós perdemos isso com a coisa pública. Mas isso acho que passa por um processo de educação. Educação é muito importante. Não vejo que as leis, claro, as leis são importantes, mas você não resolve todos os problemas da sociedade com a repressão. A educação é muito importante. A gente vive em sociedades que sociedades preconceituosas, desigualdades sociais, das quais os professores meus colegas se referiram. Até questão de desigualdade raciais, mas uma desigualdade racial é uma desigualdade social, só a terminologia que muda, a origem que muda. E tudo isso são coisas que uma certa educação também podia combater. E a universidade, eu acho que é o ponto de partida, onde se forma cidadão, onde se forma pensador da sociedade, onde se forma cientistas. Você não simplesmente forma um cientista que não tem consciência dos problemas da sociedade. Talvez quem fabricou elaborou a ideia de fabricar a bomba atômica, não sabia o que os políticos iam fazer com essa bomba em Hiroshima. Talvez ele não teria pensado isso. Então, isso faz parte da responsabilidade também, porque a gente não pode fazer ciência sem consciência da própria sociedade. E isso passa pela educação. Nós naturalizamos certas coisas. Alguns dos nossos comportamentos nós naturalizamos. A gente não se dá conta. Eu me surpreendi chegando na Universidade de São Paulo, em 75. através da solidariedade, me deram uma bolsa de estudo para fazer meu doutorado aqui. Éramos só africanos morando lá no Bloco A. Depois que passava pelos corredores, eu olhava assim, mas dizem que tem muitos negros no Brasil. Onde estão? Algo está errado. Eu, por coincidência, fui o primeiro professor negro da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Milton Santos chegou aqui e me encontrou. Eu cheguei em 80, ele chegou em 82. A maior faculdade do país. Você se pergunta, mas um cara fugindo da ditadura militar chega aqui para ser o primeiro negro na maior universidade do país. Alguma coisa está errada. Quer dizer, não houve um negro inteligente aqui nessa terra para ser o primeiro.
E que pediram a carteirinha da USP mais de uma vez.
Pois é. Eu vi, o que estou dizendo aqui, eu vi a liberdade que a gente tinha para a reitoria. Ficava ainda, nessa, a gente entrava e saía, não tinha tanta, tanta catarata como hoje. Todo mundo é suspeito, até professor de casa. E como lidar com isso, eu não vejo outro caminho, a não ser a própria instituições se rever um pouquinho, se rever um pouquinho através de suas escolhas políticas, eleições de reitores, porque, é claro, podemos dizer que os estudantes são mais agressivos que antes, pode até dizer isso, mas por que eles são mais agressivos do que antes? Porque eu encontrei reitores que vinham da ditadura, alguns, me lembro um, fui nomeado por Paulo Maluf, era o terceiro da lista, nomeado por Paulo Maluf, Antônio Verger, os estudantes invadiam aqui, ele saía pela porta do fundo. Nunca vi ele chamando a polícia. Mas o que aconteceu com esse elite intelectual, que se diz de esquerda? E podia ter um comportamento diferente. A gente não resolve o problema da sociedade pela violência. Claro, os militares podem ganhar a guerra, mas a humanidade não ganha nada com a guerra. A humanidade não ganha nada com a violência. Então, são coisas que a sociedade precisa se repensar. Se repensar, não estou dizendo que os países europeus têm seus problemas também. Tem seus problemas hoje. Hoje se fala de tudo. Se fala hoje de, além de xenofobia, se fala de islamofobia, fala de judofobia. Tem tantas fobias. Você vê que homofobia. Mas por onde estamos caminhando? A sociedade tem que se repensar. A ciência e a tecnologia teria ajudado muito, mas parece que não está sendo colocada ao serviço da população, não está sendo colocada ao serviço de uma minoria. O que eu vi ultimamente, a gente conhece há muito tempo, estatísticas, meu Deus do céu. Tem países do mundo que já tiveram, depois da guerra da Angola, por causa do petróleo, a Angola teve um crescimento de 23%. Mas a situação social não mudou. A miséria continua. Os bairros populares não têm água, não tem água enganado, não tem eletricidade. O que você tem, Perluigi estava dizendo aqui, cada um tem 3, 4, 5 carros, tem mais Mercedes do que na Alemanha, proporcionalmente falado, isso chama crescimento. Então, o mundo está mal, alguma coisa tem que mudar. E quando o jovem tem consciência, eles tentam se manifestar, como aqueles jovens que ocuparam as escolas, vem a violência policial. Diz que tem que ter escolha sem partido. Não se trata de partido, se trata de consciência, simplesmente, desses jovens. Então, eu acho que a sociedade tem que se repensar, tem que se rever, e a universidade talvez é um lugar onde essa reflexão pode pode partir.
Como
estou divagando aí, porque são perguntas mesmo para divagar, não para responder.
Continua da mesma linha, porque sem responder, mas
pensar na pergunta do Jaime, qual é o projeto de modernização social para o Brasil? O problema é que a sociedade em geral, do nosso lado, lá fora e aqui também, está carecendo um sonho. Né? Aí você é mais antropólogo do que geógrafo. Qual é o mito fundador? Qual é o mito de futuro? Qual é o mito de paraíso que nós temos? O de enriquecer já esgotou praticamente. O que o Pierluigi falou, que tanto no país dele como no meu, teve o tempo que segurança era Partido Comunista, né? O socialismo realizado ia ser a solução para tudo. E o marxismo nasceu nas suas piores versões e ia resolver a grande noite que ia resolver tudo. Isso esgotou também. Aí o problema dos governos europeus é que eles não sabem mais o que propor. E nas eleições que tem na Europa, na França tenho certeza, na Europa também, você vota mais contra do que a favor. Você vota para derrubar quem está, mais do que para trazer. A França dessa vez mudou, tirou os dois, né? Que estava desde 74, tirava a esquerda, tirava a direita, tirava a esquerda. Dessa vez tirou os dois e saiu um incógnita agora. Ou seja, não tem sonho mobilizador que a sociedade, ou pelo menos a maioria da sociedade, possa acreditar e no nome do qual aceita sacrifício. Teve no passado muitas decisões que acabaram tragicamente, então não estou dizendo que deve ter. Mas não tem coisa que unifique a sociedade em prol de vamos fazer isso porque tá. No Brasil ainda tem pessoas pobres, ainda querem que os filhos estudem, que já é uma coisa boa. Então isso você sabe que é estudando e tal. E acho que a educação, de fato, sim, bom, professor é suspeito dizer que a educação é a chave de tudo, né? Mas observando a história do desenvolvimento, pelo menos desde o século XIX, os países que cresceram, a Inglaterra, depois outros, depois muito mais recentemente o Japão, a Coreia e todos, conseguiram realmente crescer, se desenvolver, não só crescer, depois que tiveram uma educação de massa quase universal, chegando até o superior. Então foi mencionado, o Pierluigi mencionou, acho que 80% dos europeus vão para a universidade, numa classe de idade, né? Aí falta bastante, mas uma das coisas que eu gosto de ver no Brasil é a vontade de ir para a universidade. Foi criado mais universidade. Uma das coisas que me deixou estarrecido, cheguei aqui, são as aulas noturnas. Na Europa, as universidades fecham às 6 da tarde e voltam amanhã. Aqui, o grosso da atividade, aqui nas privadas, em todos, tem gente que, após um longo dia de trabalho, ainda vem estudar. Então, acho que ainda tem, pelo menos, uma vantagem. E acho que a massificação da educação superior no Brasil é resultado, é causa da pouca tolerância para a corrupção. Acho que no tempo coincidiu o ProUni, muita mais gente nas universidades, muita mais gente educada, que diz não, violência ainda não, mas corrupção não queremos mais. Os países europeus se liberaram da corrupção, que teve e muito, da violência, que teve e muito, de todos os males que muitos países do mundo passam, quando começaram a ter uma massa da população educada. Hoje, para entrar algum emprego na Europa, por exemplo, numa montadora de carros, na linha de montagem dos carros, educação secundária completa, senão você não entra, porque as máquinas são digitais. Então, o mercado sentiu a necessidade, por razões egoístas, para ter melhor produtividade, isso e melhor lucro, mas ao fazer isso, tiveram que aceitar que as pessoas sejam educadas, pelo menos formalmente, e fez com que as pessoas não aceitem mais. E a escala de renda diminuiu. Acho que na França o décimo superior, o décimo inferior, são numa escala de 1 a 5. No Brasil é 1 a 60. Então, ou seja, ao meu ver, a falta de urbanidade, a falta de solidariedade, e muitas das coisas que vocês falaram, não tem, ninguém quer espaço público para se encontrar, as pessoas não querem se encontrar, na verdade. Isso vem, de fato, de um abismo entre, pensando bem, acho que mais da metade do Brasil é feito de pobres, né? Se você olha a proporção da população que ganha menos de 1 ou 2 salários mínimos, acho que ainda é mais da metade. Esse é um tipo de vida. Depois você pega pessoas que têm 5 carros ou mais, né? eu publiquei no meu blog, uma vez eu publiquei um plano de um apartamento de 500 metros quadrados para duas pessoas. E tinha 8 vagas de garagem. E, obviamente, o arquiteto não sabia mais o que inventar. Então, tinha uma sala, uma chapelaria para guardar os chapéus, uma prataria para guardar as pratas, uma sala de espera do chofer, 3/4 de empregados, tipo, o que eu posso inventar agora? Porque tem 0,5%, 0,1% da população brasileira que vive de uma riqueza que a Europa não tem ideia. Tá? O abismo é dos dois, nas duas pontas. Né?
Então, acho que... Deixa eu te contar esta para trás. O José Maria Marim, que foi o presidente da CBF até o outro dia, é meu vizinho de quarteirão.
Ah, bom, então.
Ele mora em prédio que tem 1.500 metros quadrados o apartamento e 10 garagens. E ele tem 2 apartamentos, duplex, e tem 20 garagens.
Não tem limite, acho que a ganância humana é ilimitada. Né? Então, acho que uma das coisas que é isso, é a escala enorme, o abismo entre risco e pobre, faz com que ainda menos tenha um projeto comum, né? não tem uma humanidade. E a educação sendo a chave, acho que isso tem a ver também com a democracia. Bom, quando se celebrou a saída da ditadura e a chegada da democracia formal, era um progresso. É melhor ter eleições regulares e todas as características de uma democracia formal do que não ter. Se você lista os 200 países do mundo quando tem todas as condições, é melhor ter do que não ter. Mas democracia formal não é suficiente, tem que ter atrás uma prática realmente compartilhada, uma integração. Mas acho que nisso a Europa não tem mais lição a dar. O modelo integrador da escola pública está começando também... Eu também tive o privilégio de ir sempre na escola pública, na saúde pública. Meus filhos também, meus filhos não foram um dia numa escola privada. E isso foi nos anos, até os anos 2000. Tomara que continue. A previdência social também é universal. Não tem plano de saúde porque não tem necessidade. E quando começa a abrir uma brecha, faz com que os ricos saiam, você sabe o que acontece, né? Está sendo tentado, foi tentado na França, até agora todo mundo diz não. Tem que ser universal, o fato das pessoas ricas pagarem faz com que a solidariedade funcione. Na escala da solidariedade social e de gerações. Eu comecei a contribuir para a saúde pública com meus 20 anos e durante os 30 anos não custei nada, né? Eu pagava. Pensava que quando chegaria a minha vez eu receberia também, e foi o que acontece. Enquanto pode, né? Então não tem que abrir mão disso aí quanto pode. Acho que você fala muito do modelo social europeu, esse é um dos fundamentos. Né? Tem educação universal, saúde pública universal, então acho que isso ninguém acha, o sonho não é voltar atrás. Mas essas brechas que foram abertas são preocupantes. Né? Isso, apesar de todo o meu otimismo sobre o Brasil, isso aqui acho que é uma coisa que deverá ser limitada, revertida, não sei, mas pelo menos limitada.
Pierluigi, antes de você falar, eu quero falar uma coisinha.
Sim.
Uma coisa que eu me lembrei hoje e achei divertida e queria que você soubesse. O professor Antônio Cândido faleceu recentemente e, ouvindo alguns programas da Rádio USP, depoimentos antigos, depoimentos dele, passado, ele contava num dos depoimentos como a USP se organizou, como a USP foi fundada. Nos anos 40, quando isso sucedeu, a USP recorreu a missões estrangeiras.
Nos 30?
É 30, é. Recorreu a missões estrangeiras e usou um critério, com grande influência do jornal Estado de São Paulo, que está aqui nas raízes da nossa fundação. Os critérios eram mais ou menos o seguinte: ciências humanas, franceses, não italianos e nem alemães, por conta do fascismo, claro, da guerra. Eu queria te contar isso porque hoje o Estadão é o Estadão, e o Pierluigi, que é matemático, então, ciências humanas não alemães, não italianos, mas italianos na matemática. essa tradição permanece. Mas os italianos não são os mesmos nem o Estadão.
Matemática,
química e física italiana.
O Estadão sempre foi aristocrático, sim, sim. Mas hoje ele está do lado
do... Você falou desse amigo francês, eu cito duas coisas do Pierre Mondet, que foi o meu orientador. Ele disse que ele veio aqui e ele foi atraído aqui, era professor de uma escola secundária, tinha 26 anos, ele foi chamado a São Paulo com duas promessas. Uma, que o clima é o clima de Nice o ano todo, aqui lá fora, e que ele seria bem pago. Dizia, as duas eram falsidade, mas ele ficou 12 anos aqui. E ele dizia que nos anos 30, ele chegou aqui em 35, se citava no Brasil como uma coisa conhecida de longa data, nos anos 20, nos anos 10 e tal, o Brasil cresce de noite enquanto os políticos dormem.
A aula magistral de inauguração da Universidade de São Paulo foi no
momento.
Para concluir, eu vou na mesma linha das duas réplicas que me precederam, com as quais eu concordo integralmente. A questão da luta às desigualdades é a questão crucial, é o ponto central. O problema é que uma parte do país não quer a redução da desigualdade, esse é o problema, e não quer violentamente, platealmente. Se manifesta sem puto, sem problemas. Agora, eu evidentemente não conheço a Europa como era antes da Segunda Guerra Mundial. Não posso saber, além dos estudos, mas do ponto de vista humano não posso saber. Tinha, digamos, a minha família é uma família pobre, particular, não de miséria, mas uma família camponesa, sem instrução, sem educação. Minha tia, que ainda está viva, tem 91 anos, falava nos anos 50, essa coisa não é para nós. No sentido de que a falta de educação, a falta de nível social, não permitia nem pensar, nem desejar algumas coisas que poderiam ser até diversão. Tá? O historiador Eric Hobsbawm fala uma coisa que ele fala, ele escreve, digamos, será que antropologicamente os europeus são mais justos? Evidentemente é improvável. Ele fala, as políticas que foram implantadas depois da Segunda Guerra Mundial, a construção do bem-estar social, só dizer uma coisinha, o herói nacional, Winston Churchill, ganhador da Segunda Guerra Mundial, embora que a Segunda Guerra Mundial é a frente oriental, digamos, depois Hollywood deixa pra gente, ou a Normandia, o desembarque, mas Stalingrado, a Segunda Guerra Mundial. Mas deixando essa coisa do lado, Winston Churchill perdeu as eleições em 1945. Perdeu as eleições porque outro candidato, Clement Attlee, prometeu um programa de expansão social, de bem-estar social. Agora, o Hobsbawm fala, os partidos socialistas, social-democrático europeu, devem agradecer duas pessoas, ele fala polemicamente. Uma é Stalin e a outra é Hitler. Porque, digamos, a força que, primeiramente, os movimentos populares, os sindicatos, os partidos de centro-esquerda demonstraram, digamos assim, liberando a Europa do nazismo, foi uma força que se manteve na década de 50, 60. E porque do outro lado tinha um outro modelo. Tinha um outro modelo que para a classe dominante era perigoso. E portanto a classe dominante foi obrigada a aceitar um compromisso. Os partidos socialistas eram partidos que representavam a classe trabalhadora, coisa que os partidos socialistas hoje na Europa não fazem mais, mas que tinham a consciência de ter a necessidade de um compromisso social. E a classe dominante aceitou esse compromisso social. E depois chegou um momento, tem um sociólogo que faleceu em 2015, chamava Luciano Gallino, muito, muito inteligente, que ele trabalhou na Olivetti ao longo de muitos anos, antes de ser professor de sociologia na Universidade de Torino, falava, Na década de 70, a classe dominante falou: basta, chega, não queremos mais esse sistema, queremos voltar a outras políticas de tipo liberal. E surgiram personagens como Margaret Thatcher, que tinha aquele acrônimo TINA, There is no alternative. Essa coisa que está sendo vendida nesse país e na Europa, ou seja, não tem alternativa a uma política de moderação salarial, redução de espaço público, mas as duas coisas contraditoriamente convivem, ou seja, o desmonte do estado de bem-estar social na Europa não é um trabalho trivial, não é fácil, porque foi construído muito. O desmonte da saúde pública e da educação pública vai encontrar uma oposição radical da população. E mesmo as classes altas da população aceita isso. Não tem uma vontade de desmontar, mas brechas se abrem, ou seja, convivem as duas coisas. Sobre o espaço público, é verdade aquilo que o professor Cavendish e o professor Hervé falaram. Tem uma coisa, por exemplo, muito interessante, que fez, não sei se o professor Hervé sabe, o prefeito de Paris, Delannoy. Ele, a prefeitura de Paris, comprou e reformou prédios no centro da cidade. Tem que lembrar que na Europa tem processo daquela palavra que se chama gentrification, ou seja, expulsão das classes populares. Uma coisa, por exemplo, particularmente violenta foi em Barcelona, nas Olimpíadas de 92. Eu tenho amigos em Barcelona que me falaram que teve uma deportação massiva. Se a gente passa em trem, de trem nas periferias de Barcelona, são monstruosas. Dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas para construir a Vila Olímpica. Mas a prefeitura de Paris fez uma coisa interessante: comprar prédio, alugar para pessoas de baixa renda com um aluguel político para favorecer a mistura. Ou seja, no mesmo bairro ter pessoas de faixas diferentes, coisa que aqui não tem. Mas é coisa cada vez mais rara, mesmo nas cidades europeias. Sobre o espaço público, enquanto os professores estavam falando, eu lembro de um episódio recente, ou seja, comigo. Eu fui convidado para fazer um seminário na Universidade Federal do ABC, e uma colega e amiga me perguntou se eu precisava do carro com motorista. Só para mim. Eu falei: não, obrigado, não precisa, eu vou pegar o trem mais metrô, vou para lá. Eu precisei responder 3 vezes que não precisava, porque evidentemente, essa é uma pequena crítica, me parece, o professor não deve se mexer, não sei, com quem viaja de trem ou coisas assim. Enquanto eu conheço pessoas que moram em Londres, em Zurich, na Itália é diferente, porque a Itália é muito mais parecida com o Brasil. O transporte público na Itália não funciona tão bem, embora que o trem seja um grande recurso em toda a Europa. Eu conheço pessoas que não possuem carro, ou famílias que têm um carro só.
Metade dos parisienses não tem carro. Hein? Metade dos parisienses não tem carro.
Não tem carro.
Mas os espanhóis
também.
Não tem carro.
Sim, na família inteira. Só tomar um exemplo, só para ilustrar o que você está dizendo. Alguns anos atrás eu convidei um colega da Universidade de Laval, Canadá,
sim,
que é diretor da faculdade. Naquela época eu era diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia. Ele tinha carro, chapa branca do diretor. Ele olhou assim: na minha universidade, a única pessoa que tem carro é o reitor. Eu sou diretor da faculdade e ando com meu carro aqui, realmente. Sim. Vocês são diferentes.
E para concluir sobre... Ah, desculpa. Estava falando.
Não era só para um exemplo.
E para concluir a última questão da professora Van der Lee, sobre a questão da democracia, é muito difícil dizer, porque vivem juntas uma impressão de uma consolidação da democracia, de um processo em andamento nos últimos 10, 15 anos, que os dois anos praticamente quase cancelaram. Ou seja, só para fazer um jogo, digamos assim, uma brincadeira, se a classe dirigente, digamos assim, a classe alta, a aristocracia, o capital econômico financeiro fosse um pouquinho mais, digamos, usa a palavra inteligente, ele poderia construir, trabalhar para construir um país melhor. Ou seja, mesmo propondo políticas diferentes, etc., mas foi forçado, foi feita uma violação constitucional ano passado que não faz bem para o país, não ajuda.
Tem uma lição da história que as classes dirigentes só cedam na pressão, cedam na boa vontade. Né?
Sim, sim.
Desde a Revolução Francesa tivemos que cortar a cabeça do rei.
Sem dúvida. Mas a França é um país onde pode colocar manifestações de. Pode, o setor público pode parar, como em 95, integralmente, é ter apoio da população. Parar totalmente, ou seja. É um país onde se decide uma greve, se decide uma greve.
Eu acho que a gente estava num processo de construção de uma democracia. Né? Exemplo que mostra. Né? E é um processo de construção de uma democracia, né? Com alguns serviços sociais populares, né? Construção de universidades públicas nas regiões onde não havia. Né? Para que os filhos do povo possam ter acesso à universidade, tudo isso, de repente.
Muda a cabeça deles.
Né? Vira a cabeça. O discurso que nós temos, para mim, é um discurso desenvolvimentista. É a economia. Não vejo preocupação com a democracia. É a economia.
É o único.
Né? Talvez o Merelli pode ser presidente amanhã, ele já está com essa. Essa bandeira da economia. Então, onde está a democracia? A economia resolve tudo. Né?
É. A maneira
deles. Alguma questão?
Eu, particularmente, acho que quando um ministro de economia, como no caso da Argentina, empobrece o país, o presidente e o ministro de economia deveriam ir presos pelo resto da vida.
Muito obrigada, professor Lígia, professor Carolina, professor Lívia, pela participação, pelas contribuições inestimáveis para a gente. E logo, logo, isso estará disponível na medida do possível e no andamento das coisas. Muito obrigada a vocês que vieram. E boa tarde. Eu também não tenho carro. Eu ando de ônibus, dessa cidade para baixo, para cima.
Obrigado.